Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Vamos estar com vocês de volta, né? Tivemos um tempinho aí de férias fora com a nossa família lá nos Estados Unidos. Então foi um tempo precioso para nós. Renovamos nossas forças, né? A Camille mandou um beijão para vocês. Está com muita saudade da Dota. De tanta saudade que ela está daqui, gente. Ela sente muito, né? Está tentando se encaixar. Olhe por ela, tá? Ela está fazendo o máximo de esforço possível para poder se encaixar lá. Mas ela sente muita falta daqui. Muita falta, né? E vimos a Carol também, o Matthew, então nós estávamos com a nossa família muito feliz, minha irmã veio de Portugal também, então foi muito bom esse tempo nosso ali de Natal e Ano Novo. Então, eu vi que vocês, vi as fotos, fiquei feliz de ver vocês reunidos, então isso nos dá muita alegria de saber que vocês passaram uma virada de ano muito especial também. Amém? Bom, nós voltamos agora a estudar, né, o livro do Gênesis, nós estamos ali, né, mergulhados nessa narrativa, nesse livro tão especial, né? Passamos pelo último capítulo 13, na nossa última reflexão, e hoje nós vamos entrar no capítulo 14. Então abra sua Bíblia comigo, você que nos visita, nós estudamos a Bíblia aqui capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós vamos, né, nesse embate com o texto, tentando extrair todo o suco que ele tem para que possamos viver tudo aquilo que a Palavra de Deus tem para nós. Gênesis 14 hoje, nós vamos ler do 1 ao 16, tá? Prepare-se aí, você que está grávido, né? Você que está grávida. Tem uns nomes bonitos para você colocar no seu filho hoje, tá? Vai ter uns nomes excelentes para você escolher, certo? Nós estamos numa narrativa histórica aqui, então nós vamos entender o que o texto está dizendo e fazer algumas aplicações. O texto irá nos permitir nessa noite que, ao olharmos para o patriarca aqui, Abrão, este homem falho, como temos visto, nós saímos do capítulo 13 debaixo de uma divisão entre tio e sobrinho, certo? E por causa de quê? Por causa de um esquema que aconteceu lá no Egito. Nosso querido patriarca e pai da fé, ele não é ainda, tá, gente? Ele vai chegar lá se Deus quiser. Mas esse homem chamado no Novo Testamento de pai da fé é um ser humano como eu e você. E isso é maravilhoso para mim. Me identifiquei com Abraão. Os erros que ele comete, eu já cometi. E os que ele irá cometer, nós também iremos cometer. Então é importante saber que Deus, graças a Deus, não joga fora aqueles que ele chama, mas com muita misericórdia e graça, ele vai trabalhando o seu chamado, o seu propósito na vida de todos nós, na vida desse homem falho que nós estamos vendo aqui. Mas ele continua, pela sua misericórdia, nos ensinando e fazendo a realizar sua vontade através até dos nossos erros. Amém? E lá no capítulo 13, nós terminamos com Deus abençoando Abraão e prometendo-lhe a terra após Ló sair de cena. Ló faz a escolha. Ele olha para a parte dos verdejantes, escolhe ir por aquele caminho que irá terminar em Sodoma. E no texto de hoje nós vamos ver o Ló lá em Sodoma sendo capturado, sequestrado, certo? Então aqui já está a consequência dessa escolha ilegítima que ele faz. Mas no capítulo 14 tem algumas posturas do nosso querido Abraão que irão trazer aplicações diretas para nós em nossos dias, nesse tempo, naquilo que nós estamos vivendo agora. Então eu quero que você preste bastante atenção, vai ser bem prática hoje a pregação, porque é uma narrativa histórica, então a gente vai ler, vai ver o que está escrito, e vamos tentar sermos inspirados por Abraão. Mas mais do que inspirados por Abraão, nós vamos ser inspirados pelo descendente de Abraão. E no final você vai entender por que eu estou dizendo isso. Acharam? Vamos ficar de pé? Vamos ler o texto juntos? Respira fundo aí, porque esses nomes aqui vai ser um pouco difícil no começo, tá? Mas, quem sabe hoje você descubra o nome do seu filho.
Eita revelação.
1 ao 16, gente. Leia com carinho. Deixa o texto falar por si mesmo. E eu vou tentar fazer o máximo possível para tentar explicar e trabalhar com vocês alguns princípios aqui que nós vamos encontrar no texto hoje. Gênesis capítulo 14, do versículos 1 ao 16. Eu vou ler, contar até 3, ali na sua versão, do jeito que está escrito na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, 3, 2, 1. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Ariaque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Efão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsá, rei de Gomorra, contra Sinab, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Continue. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fale conosco, Espírito Santo, e nos conduza através desse texto histórico a enxergar a nossa vida, enxergar o nosso papel, nossa responsabilidade diante do Senhor em nosso tempo. E ao sermos inspirados por esse texto, Deus, a vivermos a fidelidade do Senhor, a vivermos o comprometimento, o compromisso com o Senhor, que possamos discernir, Deus, a tua vontade em nossas vidas e nos mover em direção ao teu propósito, ao teu realizar, ao teu querer para nós, para nossas famílias e para o teu propósito eterno sobre nossas vidas. Nos ajude nessa noite, mais uma vez, Espírito Santo. Nós imploramos a ti, conduza-nos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Bom, como eu disse no capítulo anterior, há uma divisão entre tio e sobrinho devido a posses ilegítimas que Abraão recebe de Faraó após mentir e poupar a si mesmo, a sua família e sair de lá muito bem. E essas posses irão causar essa divisão. E nesse momento da narrativa, nós encontramos Ló longe do seu tio, separado do seu tio. Inserido num lugar onde a Bíblia diz no capítulo anterior que eram homens perversos em Sodoma e pecadores. E Ló, sem pensar duas vezes na sua família, nos seus filhos, na sua fé. É interessante que o texto aponta para o fato de Abrão ser um homem que construía altares. Mas não vemos uma menção de Ló dobrando os joelhos, orando, buscando a Deus. Tudo que Ló está vivendo dentro da narrativa até agora vem de tabela. Certo? Ele recebe as bênçãos que foram dadas a seu tio e ele está vivendo, né, de tabela, vamos dizer assim, né, recebendo todas as coisas a partir do seu tio. Nós não vemos uma oração, nós não vemos um altar sendo levantado por Ló e ele está exatamente nesse momento agora ali em Sodoma. Um sequestro acontece, é uma invasão e Ló é levado e sequestrado juntamente com todos os seus bens, com toda a sua família. E o que você acabou de ler é a primeira menção de uma guerra nas Escrituras Sagradas. Mas não é uma guerra qualquer. São cinco cidades-estados que estavam nas planícies do Jordão e eles se levantam contra quatro cidades-estados. Essas cinco cidades estavam pagando impostos, tributos, há mais de 12 anos a esses quatro reis e finalmente eles se revoltam contra esses reis. Todos os nomes que vocês leram aí, nós não encontramos nenhuma narrativa extra-bíblica. As cidades, sim, mas esses nomes nós não encontramos, infelizmente, talvez, né, os arqueólogos ainda não cavaram o suficiente para descobrir esses relatos. Então, precisamos entender também que os nomes desses reis nós não temos, mas nós temos essas cidades. E por isso sabemos que essa narrativa é real. E o que nós estamos vendo é essa invasão. Eles se rebelam, esses cinco contra os quatro. E não é uma mera invasão de clãs entrando e entrando em guerra com outros clãs. Naquela época, diante do contexto, nós estamos vendo aqui o primeiro conflito internacional, vamos colocar assim. É uma guerra gigante a qual acontece, e lógico, né, pensando bem na matemática, pensamos que 5 contra 4, com certeza os 5 irão ganhar, mas não é isso que acontece na narrativa. É interessante que esses 5 estão na sua própria terra, e eles não têm discernimento, não tem noção da sua própria terra, e esses cinco acabam perdendo essa guerra. E o texto vai dizer que você leu, que eles caíram até em poços de betume. Eles deveriam conhecer a geografia daquela terra, mas isso nos revela que eles eram homens despercebidos, despreocupados, e na verdade o que o texto está nos ensinando é que Deus estava julgando eles por serem perversos e pecadores, como o capítulo 13 já havia anunciado. A transgressão de Sodoma leva ao julgamento de Deus, e o julgamento acontece através de seres humanos, às vezes. Isso acontece até nas nossas vidas e nós precisamos entender isso. E qual era o pecado de Sodoma? Bom, não é aqui nesse texto que nós vamos descobrir isso. O texto diz que eles eram perversos e pecadores. Mas lá para frente, muito depois, o profeta Ezequiel irá nos revelar por que que Deus julgou os sodomitas. Eu vou ler para você não precisa abrir, está em Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50. Ele diz assim, ó: "Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas." O texto diz que elas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Aí diz assim, ó: "Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivos e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu." Então está aqui o pecado de Sodoma: despreocupada, arrogante, altiva, e não cuidava dos pobres e nem dos necessitados. Tinha fartura de comida, mas não partilhava a fartura que tinha. O que que o texto está nos revelando aqui? Qual é o destaque do texto? É que esses quatro reis, ou quatro cidades, né, estados, eram poderosas ao ponto de vencer essas outras cinco. E o texto está destacando o poder dessas quatro. Por quê? Porque quando nós olharmos o restante do texto e vemos Abraão indo em resgate de Ló e conquistando esses quatro povos, nós temos que afirmar, sem pensar duas vezes, que não foi Abraão. Abraão não era um estrategista de guerra, gente. Abraão não era esse homem poderoso. Na verdade, é a primeira menção de Abraão como guerreiro no texto bíblico. Era um homem pacífico, um construtor de altares. Então, o que o texto está tentando destacar é o poder de Deus através da vida de Abraão. Não é Abraão o grande herói da história, é Deus. Deus é aquele que capacita Abraão para poder vencer essa batalha. Deus é o personagem principal dessa narrativa, de tudo que nós temos visto até aqui no livro do Gênesis, certo? Então Deus quer mostrar isso através dessa narrativa. Moisés tem outras intenções a escrever esse texto. Afinal de contas, esse povo que está entrando na Terra Prometida, centenas de anos depois, precisa confiar nesse Deus que é com eles e não contra eles. Então Moisés está, de certa forma, tentando inspirar o povo também, essa nova geração que está na planície de Moabe, a entrar em terra, na terra de Canaã. E por isso ele tenta inspirá-los a isso, certo? Agora, o texto também diz que Ló não só foi capturado, mas todos os bens que ele havia levado e levou a dividir com seu tio, com os trouxe, na verdade, a divisão entre ele e seu tio, todos esses bens foram saqueados. É interessante isso, né? E é engraçado porque lá em Provérbios capítulo 10 diz assim, ó: os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Lembrando como foram adquiridos esses tesouros, essas riquezas, através de esquemas de Abraão, certo? Que enriqueceu ele e causou a divisão entre ele e seu sobrinho. Então nós estamos vendo uma narrativa, né, de que Ló entra em apuros. E Abraão irá ter que resgatar o seu tio, o seu sobrinho rebelde, seu sobrinho que dividiu, que se separou dele. É isso que o texto quer apontar para nós. E a pergunta que fica para mim ao ler esse texto é: e o que tem Abraão a ver com isso? Como que nós entendemos o papel de Abraão após uma divisão? Ló se divide, não só se divide, mas escolhe a melhor terra, a melhor parte, vai para longe do seu tio. E Abraão ouve notícias que ele havia sido sequestrado. E ele toma algumas posturas, algumas atitudes que nós precisamos rever aqui e pensar para as nossas vidas, como nós temos vivido a nossa fé. Se Abraão é o pai da fé, nós precisamos olhar as experiências que Abraão teve que levou-o a esse lugar de ter esse título, de ter essa consideração, de ser considerado o pai da fé. O que que isso tem a ver com Abraão? Será que Abraão estava cuidando da sua própria vida, despreocupado, como os de Sodoma? Será que Abraão simplesmente chegou no lugar onde ele levantou o primeiro altar e ali se pôs, ali começou a construir sua família, levantar, né, os seus filhos? Será que Abraão ficou à toa? Será que ele ficou despreocupado como os de Sodoma? Ou como diz o profeta contemporâneo, conhece esse Zeca Pagodinho? Deixando a vida lhe levar? Será que essa foi a postura de Abraão? Eu creio que não. E o texto irá nos revelar aqui alguns princípios que nós precisamos enxergar nesse texto, que foram atitudes de Abraão, que podemos levar como exemplo, como inspiração para as nossas vidas, como aplicações hoje. Na verdade, eu vejo tudo isso que eu vou trazer para vocês como coisas necessárias no exercício da nossa fé. E creio também que dentro do estado que a igreja tomou hoje, dentro da nossa percepção como igreja hoje, isso tem sido uma falha, uma negligência da própria igreja. Nós precisamos considerar esses princípios e essas atitudes para o nosso bem-estar, para a nossa saúde espiritual e para a nossa saúde emocional. Eu quero dizer sobre os nossos relacionamentos. Eu creio que isso é muito importante a nossa consideração de tudo aquilo que nós iremos ver hoje. Então eu quero ser bem prático, bem direto, objetivo. Olhando para Abraão e a postura dele diante do fato de que seu sobrinho estava distante agora, que a divisão aconteceu, ele poderia ter ficado amargurado, ele poderia ter ficado triste com a separação que aconteceu, mas ele, ao saber da notícia, ele toma algumas decisões. Eu quero que você também pense assim como ele, porque é necessário isso em nossos dias, amém? Vamos ao texto? Volte comigo lá no versículo 13, rapidamente. O texto começa como? Como está escrito aí na sua Bíblia? Fala alto, vai. Primeira palavra. Então, embora, mas, e sempre que tem um mas, você se prepara que vai ter uma reviravolta na história. E o autor coloca essas pontes, essas conjunções que nós chamamos, né, no português, para nos destacar e nos dar atenção a algumas coisas que irão acontecer dentro da narrativa. Então tem um mas aqui, o texto diz: mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. Repare que ele é chamado do hebreu aqui, reparou isso? Isso vem de Hebrom, da sua família. Mas o destaque do texto nos revela que Abrão era um tipo de pessoa e um tipo de clã diferente dos demais. Se separa ele, classifica ele dessa forma, porque está destacando que ele era diferente dos outros. Então nós estamos vendo um homem aqui diferente, assim como Noé, assim como Enoque, todos aqueles que vieram, os descendentes da mulher. Nós estamos vendo um homem íntegro, um homem justo, um homem que andava com Deus, e por isso ele é destacado dentro da narrativa. Ele é o hebreu que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão, certo? Primeira coisa que o texto nos revela e algo que nós precisamos considerar dentro da nossa jornada espiritual, da nossa caminhada com Deus. Abraão, ao chegar no lugar, lembra que ele foi para um lugar e seu sobrinho foi para outro lugar. Ele escolheu as planícies verdejantes do Jordão e foi lá para aquele lugar. E Abraão escolheu o deserto. E ele está a caminho do deserto, voltando para o lugar onde ele ergueu o primeiro altar. E qual é a primeira postura de Abraão ao chegar a um lugar onde ele nunca deveria ter saído? Ele faz uma aliança com algumas pessoas. Qual é o princípio que ele está nos ensinando aqui? E eu quero trazer isso para você, e eu preciso que você entenda isso. Talvez isso aqui seja fundamental na nossa percepção hoje. O princípio que Abraão me revela é o seguinte: nós nunca devemos andar sozinhos. Se tem uma coisa que mata a fé de pessoas compromissadas com Deus, é quando elas se acham poderosas o suficiente, fortes o suficiente para andarem sozinhas. A primeira atitude de Abraão não é ficar despreocupado, não é cuidar da sua vida, não é deixar a vida lhe levar. Ele faz uma aliança com Manre e depois com mais dois povos, seus irmãos, Escol e Aner. E nós estamos vendo que Abraão entendeu o propósito de não andar sozinho. Você tem andado sozinho na sua fé? Como tem sido essa jornada de desertos? Porque ele passa por um deserto para chegar ao lugar onde ele deveria chegar. Nós temos andado sozinho? Será que é assim que nós temos conduzido a nossa fé, a nossa experiência com Deus? Ele não quis andar sozinho, ele faz um pacto com essas famílias. E isso é proteção para eles. Certo? Abraão entendeu que sozinho ele estaria vulnerável a esses cinco cidades-estados, ou aquelas outras quatro, né? E ele entendeu que andar sozinho seria a pior coisa que ele poderia fazer naquele momento. E muitos de nós estamos assim na fé. Certo? Nós batemos cartão aqui domingo após domingo, sábado após sábado, reunião após reunião, mas estamos talvez no meio de uma multidão, mas estamos sozinhos. Nós precisamos considerar a nossa fé. Será que nós temos andado sozinhos? As alianças naquela época eram alianças de vida e morte, e isso revela a nossa seriedade também. Porque Abraão não está simplesmente apertando a mão e dizendo assim: você me protege, que eu protejo você. Não, as alianças que eram feitas, e você vai ver isso no capítulo 15, eram alianças a qual um colocava a vida do outro a risco se a aliança fosse quebrada. Então, Abraão está fazendo um pacto com esses povos, isso vai garantir a proteção da família dele e também a proteção dele para com as outras famílias. E assim que nós vivemos a nossa fé, o nosso inimigo quer nos derrubar, gente. Não se engane nisso. As nossas famílias são vulneráveis, principalmente aqui no Japão. Certo? Eu estava conversando com a psicóloga Sônia e ela relatando algumas coisas, situações que ela tem vivido aqui no meio. E a preocupação maior do Estado japonês com os brasileiros e as comunidades estrangeiras não é drogas, não são vícios. Sabe o que é a maior preocupação deles? Divórcio. É uma epidemia de divórcio aqui no Japão, nas comunidades estrangeiras. E muitas dessas pessoas chegam a esse ponto porque estão andando sozinhas. Têm medo de abrir suas vidas e buscar ajuda, né? E caminhar com outras pessoas para que possam ser inspiradas ou encontrar um norte que possa resolver a sua vida. Quais são as alianças que você tem? Quais são as pessoas que você confia? Você tem pessoas, amigos espirituais, é nosso termo que nós gostamos muito de usar aqui. Essas pessoas participam, essas pessoas têm acesso a você. Ou você está nessa nação, como já um estrangeiro nessa nação, andando também sozinho. A primeira coisa que Abraão faz é não andar sozinho. Abra sua Bíblia comigo rapidamente, em Eclesiastes capítulo 4. Procure aí no índice, você não conhece, não tem muita familiaridade. Eclesiastes capítulo 4 é um princípio aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa questão de termos alianças, de termos amigos, de caminharmos com pessoas na nossa jornada espiritual. Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 em diante. Olha o princípio espiritual aqui, tremendo. Diz assim, ó: Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filhos nem irmão. Trabalhava sem parar. Alguma realidade aqui no Japão? Tá longe de nós aqui ou não? Certo? Eclesiastes 4, de 8 em diante, tá? Vou repetir. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Ok? Bem-vindo ao Japão. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? Ou por que razão deixo-me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor, ele diz assim, o sábio Eclesiastes, é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. E aí, como é que está a sua jornada espiritual? Você tem amigos? Você tem irmãos? Você tem pessoas a qual você caminha? Será que não é tempo, em 2023, já que nós estamos iniciando o ano, de você se esforçar um pouquinho mais para construir essas amizades? São pessoas que vão caminhar ao seu lado, não é pessoas que vão ser maiores do que você, superiores a você, mas pessoas que vão te dar as mãos quando você precisa e você dar as mãos a ela quando ela precisa. Abraão, a primeira coisa que ele faz, gente, nesse novo tempo que ele está vivendo agora, cuidando de um clã de mais de 500 pessoas. Ele já tinha 500 pessoas no meio dele. E mesmo assim ele faz aliança com outras pessoas. Princípio, não ande sozinho. Amém? Amém. Posso pedir que você considere isso nesse novo ano? Se você está sozinho, você pode buscar alguém que você possa se aproximar. Faz um esforcinho só. Já dá uma milha extra e chegar mais próximo dessa pessoa. Tenho certeza que você vai enriquecer muito através desses novos relacionamentos. Amém? Versículo 14, volte lá. Gênesis 14, 14. Quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos, até Dan. Primeira coisa. Segunda, primeira, nós falamos aqui, é não ande sozinho. Segundo, viva uma vida marcada pela empatia. Viva uma vida marcada pela empatia. O que é empatia, pastor? Se colocar no lugar do outro. Certo? Se colocar nos sapatos dos outros. Se enxergar, ter compaixão. Isso que é empatia. Por que você diz isso? Porque o texto diz que na hora que Abraão ouviu, ele já partiu para fazer algo com aquilo. Agora, ele poderia estar ressentido, não poderia, com seu sobrinho? Afinal, ele causou a divisão. Os pastores estavam brigando uns com os outros e ele toma uma decisão. E a primeira decisão de Ló é ir para um lugar melhor. Ele escolhe o lugar melhor. Abraão, por humildade, lhe dá a escolha, mas ele escolhe o lugar melhor. E poderia haver um ressentimento, uma amargura nessa relação, mas não há, porque a primeira coisa que Abraão faz, ao ouvir que seu sobrinho havia sido levado cativo, sequestrado, prisioneiro, ele toma uma postura de ação. Ele era um homem empático. Nós precisamos de mais empatia, mais compaixão. A palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tem muita gente com a língua afiada, com a condenação já assim, ó, bem próxima para já meter no meio, né? No rio, fala, no meio dos cornes. Certo? Já uma palavra de verdade, encharcada de verdade e razão, mas sem amor algum. Muitos de nós estamos muito mais aptos e rápidos para julgar do que para abraçar, receber, nos colocar no lugar da pessoa. A primeira coisa que Abraão faz não é justificar o que havia acontecido. Ele parte em direção a resolver o problema do seu sobrinho. O que você faria? Eu sei que alguns aqui, inclusive eu, tá? Fala assim, viu o que acontece com quem não anda com Deus? Né? Já falou isso pra alguém? Certo? O cara tá na igreja firme, aí de repente ele tem um problema, ele cai ou ele se afasta, aí de repente acontece uma tragédia na vida dele. Fala assim, viu? Saiu da igreja? Isso que dá. Nós temos sempre a tendência a julgar primeiro do que termos empatia e tentar nos colocar no lugar das pessoas, mas esse não é o coração de Abraão. Abraão é um homem que tem amor fraternal, ele tem uma aliança fraternal. Na verdade, ele chama Ló de irmão, embora era sobrinho. Será que esse amor fraternal está vivo? Será que nós temos razões suficientes para amar as pessoas sem condená-las, sem julgá-las? Primeiro abraçá-las, depois. Eu não estou dizendo que você não deve falar a verdade, que você não deve corrigir os caminhos das pessoas que estão indo para o buraco. É lógico que você deve falar algo, mas tem hora e tem momento, e tem como e tem quando, né, gente? E muitos de nós somos muito rápidos no julgamento e na condenação, sem primeiramente nos colocar no lugar. Repare a atitude do patriarca. Quando ouviu, o coração se moveu em direção. Se moveu em direção a resgatar e fazer algo por seu sobrinho. Abra sua Bíblia comigo agora em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. O texto aqui de necessidade, mas cabe. Eu quero estabelecer alguns princípios nessa noite, olhando para o Novo Testamento, olhando para a narrativa que nós estamos apresentando hoje. E eu ajudo você a entender que tem alguns princípios que nós precisamos ter em nossa jornada de fé. Diz assim, capítulo 2, versículo 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A pessoa chega com uma necessidade e diz assim, não, vou orar por você. Certo, Tiago dizendo, não é essa a postura de um discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não chegamos com a pergunta, o que você vai fazer com esse dinheiro? Não, nós chegamos com o dinheiro, suprimos a necessidade. Depois nós encontramos caminhos de ajudar a pessoa, não só a ter o peixe nas mãos, mas também saber pescar. Nós precisamos compreender isso, ter maturidade espiritual para entender as necessidades e esse amor fraternal que está muito presente na vida do patriarca. Imagina uma igreja que tem primeiro a misericórdia e depois o juízo. Imagina uma igreja que tem um abraço e depois a conversa séria, necessária, confrontadora. Todo mundo precisa de uma conversa confrontadora, que fala a verdade, que coloca a pessoa diante de Deus em choro e lágrimas para se arrepender e voltar atrás e reconstruir seu caminho. Mas sem abraço. Sabe, gente, posso dizer uma coisa para vocês que são pais? Não é a disciplina, não é a dureza que irá transformar o comportamento dos seus filhos. Só tem uma coisa que transforma o comportamento. É o amor. É o amor, gente. Não tem como. É, mas é o amor falando a verdade, né? A gente sempre tem uma justificativa para tentar tecer o martelo, né? Mas ame. E eu tenho certeza que esse amor ir lá, de certa forma, transformar esse coração e fazê-lo enxergar. Porque o comportamento só se muda a partir do amor, gente. Você aí que era da balada, você que gostava de sair, beber todos, fazer todos, aí apaixonou-se por essa linda esposa que você tem hoje, cortou a balada, cortou a bebida, cortou toda noite, podia, o cara ficava 24 horas no telefone com ela e só pensava nela e só queria ela. O que, que mudou? Foi que a balada ficou ruim? Não, é que você encontrou outro amor, a não ser mais essas coisas que você buscava antes. Quando o amor muda, o comportamento muda. Então nós precisamos enxergar a idolatria do nosso coração. Enxergar esse amor fraternal que não julga primeiro, mas acolhe, que vai em direção, que muda, que busca e entende a necessidade e supra aquela necessidade. Repare a empatia de Abraão. Primeiro, ele não anda sozinho. Segundo, ele tem como primeira postura a empatia, se colocar no lugar e agir. Terceira coisa que ele faz, ele é prudente. Você viu o texto? Diz o texto de uma forma muito interessante que durante aquele tempo todo, Abraão não estava despreocupado à toa, ele estava perceptível a tudo que estava ao seu redor. Ele estava preparado, ele estava pronto, gente. Ele estava vivendo com prudência a sua vida. Ele não estava boiando ali naquele novo lugar que ele havia plantado, fincado as suas tendas. Não, ele estava ligado ao seu redor. Muitos de nós nos fechamos em nosso mundo e esquecemos que tem um mundo aí fora que nós precisamos ficar atentos. Não é ficar preso a isso, mas você precisa perceber o que está acontecendo. Principalmente na nação a qual você vive. Está ligado? Você assiste uma notícia japonesa de vez em quando para saber o que está acontecendo nessa nação? Ah, pastor, não entendo nada. Tá, você tem filhos que estão na escola japonesa? Você tem 7:30 da noite na NHK? Tem uma que está em inglês, pelo menos, que dá para você ouvir e saber o que está acontecendo nessa nação. Você precisa ficar ligado e ser prudente, porque uma situação pode acontecer e você boiar. Certo? Não só na questão de ter lucro em alguma coisa, mas na questão de perigos que podem surgir, você não está atento a isso, não saber isso. Abraão, embora estivesse ali, ele não deixou a vida levar. Ele estava perceptível ao seu ambiente. Com certeza, visando e olhando as alianças que ele fez, é visando o perigo que estava ao redor. Ele sabia. que ele estava vulnerável a certas coisas. E por isso ele faz essa aliança. Ele era prudente, gente. Nós somos prudentes. Eu espero que você seja prudente, pelo menos, em fazer o curso de educação financeira que a gente vai lançar. É uma forma de você ser prudente e aprender a administrar melhor suas finanças, para que você pare de ficar correndo atrás do prejuízo. Porque o que eu mais vejo aqui no Japão, principalmente dentro da igreja, é pessoas que nunca têm dinheiro. E eu não consigo entender isso. Eu tenho gente nessa igreja que é solteira, não tem um filho, não tem uma fralda para comprar e não tem um centavo no bolso. Eu fico perguntando, como, gente? Nossa, se eu fosse ele, eu estaria viajando o mundo agora, ganhando meu dinheirinho lá, né, morando num estúdio, pagando muito pouco e guardando dinheiro, podendo aproveitar. Mas não, essas pessoas são más administradores. Então nós precisamos de prudência. Abraão está nos mostrando prudência aqui. Segunda coisa, terceira coisa. Então nós temos empatia, nós temos... Ele é uma pessoa, certo? Nós vimos que ele não andava só, ele era empático, né? Ele se colocou no lugar, ele era prudente. E a quarta coisa, ele estava preparado. Você viu o texto? Diz que ele, os 318 homens que estavam com eles eram homens treinados. Você viu como qualificou o texto? Eram 318, só de ter 318 homens preparados ali já era grande coisa. Então repara o tamanho do clã de Abraão aqui. Não era simplesmente um grupinho que saiu lá da parentela dele, lá de Ur dos Caldeus. Era um grupo grande, significante, que foi crescendo. Diz que os homens eram nascidos na casa. E ele treinou esses homens, 318 deles. Quantos anos levou esse treinamento? Pensa nisso por um segundo. Eram homens, não diz que eram jovens, crianças, eram homens. Treinados, diz o texto. Ele estava preparado. E sabe uma coisa que eu vou ensinar para vocês agora, te mostrar no texto? Sabe quantos quilômetros foi a viagem até Dan? 240 quilômetros. Quando ele ouviu, olha a empatia do patriarca. Quando ele ouviu que Ló havia sido capturado e levado prisioneiro, ele imediatamente, já tinha os homens treinados e preparados, ele pega os homens e vai em direção 240 quilômetros. Imagina o sacrifício que isso causou, imagina o tempo que isso levou, imagine quanto ele tinha que estar preparado com água, com alimento, com os cavalos, com as coisas. Ele era um homem prudente e preparado. Nós estamos preparados? Você está preparado hoje? Eu falo primeiro no nível espiritual, você está preparado na sua fé? Se vier uma tragédia hoje, você está forte e firme o suficiente espiritualmente para você ter essa confiança, essa fé muito bem firmada em Deus para você saber e ter as ferramentas corretas para lidar com a situação que vier? Na questão econômica, você está preparado? Se vier um problema econômico como foi lá em 2008, você estaria preparado para isso de novo? Na questão dos seus relacionamentos, eles são muito frágeis? Ou será que você está construindo relacionamentos fortes a qual você pode, né, se relacionar sem medo, com segurança? Nós estamos preparados para o que der e vier hoje? A Bíblia diz que nós temos que ter nossos lombos preparados, cingidos, preparados para qualquer luta. Nós temos que estar preparados para o dia mau, colocando a armadura de Deus. São princípios bíblicos que nós precisamos viver todos os dias. Você está preparado hoje para qualquer coisa? Nós estamos no início do ano aqui, gente. É uma palavra para nós agora, dá tempo ainda. Nós estamos no 14º dia, 13º dia. Foi só a terceira semana só que vai começar. Semana que vem dá tempo de você voltar, sentar em casa com o seu cônjuge, colocar as coisas nos seus devidos lugares e começar esse ano de uma forma correta. Abraão está nos inspirando a isso. Ele também era estratégico. Diz o texto que ele tinha um plano. Olha o versículo 15. Ele atacou os sodomitas quando? Durante a noite. Repara, ele não vai direto para a guerra. Ele para, ele vê o que é possível, o que é viável. E diz o texto que durante a noite, e diz em grupos, havia uma organização, havia uma estratégia, havia um plano. Que coisa maravilhosa. Abraão é um cara sábio aqui, um cara que entendia que a batalha seria grande, que essas quatro cidades-estados eram poderosas e ele precisava se preparar para isso. Então o que ele faz? Ele ataca à noite, quando todos estavam dormindo ou festejando a batalha, a vitória que eles tinham tido. Abraão era um homem estratégico, um homem que tinha um plano. E outra, ele começa algo e termina também. Quem é que tem problema de começar as coisas e não terminar? Hello? 2023, olha aí a oportunidade de você começar algo e terminar. Você que está no Fundamentos 1 e 2, vai até o fim, continua, conclui. Né? Você vai se sentir assim que você realizou algo. Muitos de nós começamos as coisas e não terminamos. Porque o texto diz o seguinte, que eles foram 240 quilômetros até Dan. Ali a batalha aconteceu, ele recuperou os bens e diz o texto que esses homens, alguns deles saíram e correram, lembram isso? E diz o texto o quê? Que ele foi até Obá, para acabar com aqueles que haviam fugido. Sabe quantos quilômetros ele foi dali até Obá? 95. 240 até lá. Ele vence aquela batalha, alguns fogem, e para terminar a batalha ele vai mais 95 para acabar o que ele começou. E aí, nós estamos dispostos a isso? Eu disse que hoje ia ser muito prático, não tem muita coisa espiritual aqui não, é uma coisa assim, de chão da fábrica, sabe gente? Essa coisa assim, sabe? Porque eu sei que vocês vêm aqui, sempre eu trago uma coisa mais profunda, mais espiritual, mas hoje o texto é uma narrativa histórica e nós temos que só olhar para isso e dizer assim, cara, se Abraão, um homem falho, mentiroso, certo? Um homem que causou uma divisão na família por causa de coisas ilegítimas que ele fez, foi perdoado, levantou o altar, restaurou o relacionamento com Deus e está vivendo agora de forma sábia, eu também posso fazer isso. E não é porque você é forte, não é porque você é o bambambam, não é porque você é o cara ou a cara, certo? É porque o Deus que você serve, o Deus que te ama e deu Cristo Jesus por você, ele irá te capacitar, ele irá efetuar você a salvação com temor e com tremor para que você viva os melhores dias da sua vida na sua fé. Eu creio que isso é possível, amém? Então o que ele fez, gente? Ele foi estratégico, ele esperou a noite, ele atacou em grupo, ele se perseguiu até o bar e terminou o que ele havia começado. Mas tem mais do que isso. Havia um princípio de unidade aqui no texto. Esses 318 homens, viajando 240 quilômetros, mais 95, eles tinham que confiar no líder. Eles tinham que confiar nesse homem. Tinha só uma maneira de pensar essa equipe. Era impossível 318 homens destruírem, derrotarem quatro cidades e estados, se não houvesse unidade. Se nós vamos viver um 2023, de ver muitas pessoas conhecendo esse Deus que nós amamos, esse Cristo que nos salvou, se nós como igreja queremos ser uma igreja realmente que faz a diferença, que é relevante, que é fiel no seu chamado, na sua vocação, no seu testemunho, nós teremos que viver o princípio da unidade. Jesus disse, em João 17, 21, que eles só conheceriam a Ele se nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. Eu já tenho dito isso e vou repetir ano após ano. O maior problema da igreja nos nossos dias não é o diabo, é a hipocrisia. Esse é o nosso maior problema. As pessoas não vêm à igreja por causa do diabo, têm medo do diabo ou por outro qualquer motivo. Elas não vêm por causa da hipocrisia de muitos de nós que dizemos ser seguidores de Jesus Cristo, mas não vivemos princípios tão básicos e simples como esse que nós estamos conversando nessa noite. Somos infiéis, somos faladores, somos reclamantes. Isso tem causado uma falta de norte e inspiração nas pessoas de conhecer o Deus a qual nós afirmamos ser o nosso Deus. Se a igreja irá avançar nessa nação, nesse ano que está por vir, nós precisamos adotar o princípio da unidade. Pastor, você está dizendo que nós temos que seguir a você como líder? Jamais. É Jesus Cristo o nosso general. É Jesus Cristo o nosso líder. É Ele que nós seguimos fielmente. Eu sou simplesmente um canal, um instrumento que irá ajudar você. E, na verdade, meu papel é mais sair da frente do que te guiar. Eu só não quero atrapalhar. Você está entendendo? Meu maior desafio é não atrapalhar vocês a olharem para Ele, verem Ele, seguirem a Ele. E nós vamos seguindo juntos e unidos, debaixo do mesmo propósito, diferentes, com certeza. E isso é a grande riqueza da igreja, a nossa diversidade. Eu sempre disse isso a vocês, que nós não deveríamos ser chamados de igreja, mas universidade. O mundo secular roubou esse termo de nós como igreja. A melhor forma de ser igreja é ser uma universidade, que é a diversidade em meio à unidade. Isso é a universidade. Então nós precisamos desse espírito de unidade. E esses 318 homens tinham que ter esse espírito de unidade e de submeter a Abraão para que eles pudessem guiar a conquista e a resgatar a sua família. E sabe o que é mais lindo nessa história? Talvez o princípio mais importante para mim. Vamos voltar e vamos, antes de ir para o último, vamos pensar aqui o que eu falei até agora. Vamos ver se vocês estão pegando. Primeira coisa que eu disse, qual que é? Não andar sozinho. Faz um, por favor. Faz isso em 2023 para mim. Se você não tem ninguém, liga para mim. Tá? Se você não tem ninguém, assim, você não conseguiu criar uma amigos verdadeiros. Nós estamos tentando como igreja viver isso. Então, não ande sozinho, por favor. Segundo, seja empático em 2023. Por favor, gente, vamos parar de julgar, vamos parar de condenar as pessoas, vamos viver a misericórdia triunfando sobre o juízo. Certo? Nós vamos errar em 2023, amém, gente? Todo mundo aqui tem certeza que vai errar em algum lugar, em alguma forma? Vai errar uns com os outros aqui? Todo mundo vai errar aqui? Já estou dizendo que eu vou errar com você, tá? Já, o perdão já está liberado, tá? Ele libera para mim também, tá tudo certo, certo? Nós vamos terminar 2024 e falar assim, pastor, pisou na bola comigo esse ano. Ele falou assim, pisei mesmo. Mas estamos aqui, o importante é estar junto no final, isso que conta. Certo? Isso é casamento, não é? É, não é casamento, não é assim? Todo dia você pisa na bola com o seu cônjuge? Todo dia você pisa na bola. E mesmo assim vocês estão lá. Vambora, né? É, tem que... Vai ter que engolir, como diz o Zagallo. Certo? Tem como. Então não ande sozinho. Tem empatia. Quem lembra aí o terceiro?
Prudência.
Prudência. Você tem mais do que material e recurso para ser prudente esse ano. Então, por favor, engaje. Tá? Tem alguma falta aí em qualquer área da sua vida? Busque ajuda. Tem líderes, tem pastores, tem gente aqui nesse meio aqui que pode dar um norte para você nessas áreas que você está negligenciando. Por favor, seja prudente. Quarto, fique preparado. Uma das coisas que eu vou tocar muito nesse curso de educação financeira é: você precisa de uma poupança de emergência. Porque a gente não sabe, gente. Quem aqui estava preparado em 2008, 2009? Pois é, um monte de gente foi embora pegando ajuda do governo lá e ficou lá perdida, tentando achar uma coisa, porque não tinha para onde correr. Nós precisamos ser mais prudentes. Quarto, esteja preparado. Quinto, esteja uma estratégia, um plano. Certo? Sexto, adote o princípio da unidade. E o último aqui, talvez o mais importante para mim até agora nesse texto. Abraão não focou nos resultados, e sim na sua responsabilidade. Pastor, onde está isso no texto? Espera que eu já vou te dizer. Vou repetir. Abraão, ele é Abraão ainda, não é Abraão. É só depois de 15, capítulo 15, nós vamos ver que ele vai se tornar Abraão, pai de multidões. Mas aqui ele é Abraão ainda. Esse cara falho, nosso amiguinho vai errar de novo daqui a pouco. Prepare já, vou desapontar você já, ele vai fracassar de novo. Graças a Deus por isso também, porque eu me identifico com ele novamente. Mas ele não focou nos resultados. Ele focou na sua responsabilidade. Posso fazer uma pergunta a vocês? Olha comigo o versículo 16. Ele recuperou todos os bens e trouxe de volta quem? Seu parente Ló, com tudo o que possuía. Com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Pergunta, quem sabe? O que aconteceu com Ló após isso? Quem já leu pra frente? A gente pensa assim, né? Graças a Deus, Ló voltou. Eles ficaram felizes para sempre. Foi morar com o seu tio de novo. Dividiram as coisas. Ele aprendeu o princípio da partilha. E ele se tornou um homem generoso. E eles conseguiram viver juntinhos o resto da vida. Certo? Glória a Deus, final feliz. Sabe o que o texto nos diz? Isso vai lá pro ver capítulo 19, tá, gente? Sabe onde que Ló foi? De volta para Sodoma. O Ló pega tudo que aconteceu ali. O cara foi sequestrado, a família dele, os bens dele, tudo. Sabe? Imagina o que é viver uma vida de prisioneiro, gente. E um homem é resgatado desse povo e volta pro mesmo povo. Ele volta pro mesmo lugar que ele tava morando. No capítulo 19, lá vai o Abraão resgatar de novo o Ló. Lembra da destruição de Sodoma e Gomorra? Quem tá lá em Sodoma de novo? Nosso querido Ló. Repare, Abraão não focou nos resultados. Ele focou na sua responsabilidade. Se nós vamos, nesse ano de 2023, focar nos resultados, em vez das nossas responsabilidades, se prepare para muita frustração e muita decepção. Os homens vão se decepcionar, a economia desse país vai se decepcionar. Se você ficar olhando naquilo que você está vendo como resultado, e aquilo que vai te trazer algum tipo de benefício, você vai se perder no meio do caminho. E a frustração te espera à porta, lá na frente. Mas se você for responsável por aquilo que está diante de você, Paulo disse assim aos Filipenses: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Não leia adiante no texto, é diante de mim. Prossigo para o alvo, ele vai dizer. Então, diante da responsabilidade dele, ele está olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, a soberana vocação. Então, nós precisamos pensar na nossa responsabilidade. Não vive 2023 frustrado. Não termine 2024 frustrado, decepcionado, porque você focou em uma coisa que não aconteceu. Não faça isso. Não coloque... A gente faz muita resolução no começo do ano, né? Quem diz que vai emagrecer esse ano? Até dia 5 de fevereiro. Até o dia 6 de janeiro. A gente estava lá firme. Aí veio o irmão visitar a gente com aquele pavê. Ou a gente vai para os Estados Unidos e ganha 5 quilos. Sabe como é que é, né, gente? Pois é. Essas resoluções não servem para nada, porque nós estamos focados em algo que nós não alcançamos ainda. Mas aquela responsabilidade que está diante de nós é aquilo que nós devemos buscar. Amém? Quem é o principal personagem de toda essa narrativa que nós lemos hoje? Não é Abraão, gente, te garanto. Não é Ló, não são as 5 cidades-estados, nem as 4. Só tem um personagem aqui que... Ele é presente, ele que dá vitória a Abraão, ele que faz e realiza tudo, e é Deus. Abraão não tinha força, não tinha capacidade, tinha 318 homens treinados, era um homem preparado, prudente, mas tudo que ele faz porque Deus é com ele. E Deus é com você? Tem promessa bíblica disso, em Romanos 8 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E continua o texto dizendo assim: aquele que nem o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as demais coisas? Faz suas promessas, gente, que tá tudo certo. Mesmo se der tudo errado, deu certo no final, porque aquilo irá cooperar para o nosso bem. Então a gente foca na responsabilidade. E a gente vive essa responsabilidade todos os dias, sabendo que Deus é conosco. Então eu dei alguns princípios para vocês aqui nesse dia. Foi muito prática a nossa leitura, é um exercício de ver a narrativa histórica, adotar alguns princípios. Mas eu quero terminar mostrando para vocês uma coisa que é fundamental aqui para a nossa compreensão. E nós precisamos de algo agora para nos inspirar a prática e o exercício de tudo isso que nós falamos. Porque se ficar só naquilo, eu tenho que ser mais empático, eu tenho que viver em unidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser prudente, eu tenho que ser estratégico, eu tenho que ter plano. Se você ficar só nessa lista de autoajuda, você morre na sua decepção. Então nós precisamos de alguém que nos inspire, nós precisamos de um poder em nós, que trabalhe através de nós, para que nós possamos implementar todos esses princípios espirituais que nós citamos aqui agora. E só tem uma pessoa que nós podemos olhar e ver encarnada em sua vida todas essas verdades que nós falamos aqui hoje. Então deixa eu te apontar quem é essa pessoa, tá? A vida de empatia ambulante nós só vemos na pessoa de Jesus Cristo. Em Romanos 5,8 diz que o amor de Deus nos constrange, que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Repare como ele é a empatia ambulante de Deus. Jesus também é a prudência ambulante de Deus. Em Apocalipse 13,8 diz que a cruz foi dada antes da fundação do mundo. Antes de você pecar, já havia perdão e reconciliação disponível para vocês. Sabe o que vai ter no inferno, gente? Não é pecador. O problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário. O que haverá no inferno são rebeldes, pessoas que, ao verem a salvação dada, presenteada, disseram: não quero e não quero saber. Esses estarão nesse lugar chamado inferno. Então Jesus é a prudência ambulante de Deus, porque a cruz foi dada antes da fundação do mundo. Jesus também é o plano ambulante de Deus. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele é a prudência. Ele é a providência de Deus para nós. E ele é a unidade revelada de Deus. Pai, que eles sejam um assim como eu e tu somos um. Ele também é a unidade revelada de Deus, mas mais do que isso. E por fim, ele é a responsabilidade amorosa de Deus em nosso favor. No Getsêmani, ele dobrou os joelhos e disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é responsabilidade, gente. E no momento da sua maior dor, ele foi responsável por mim e por você, pelos nossos pecados. Ele nos substituiu naquela cruz, naquele madeiro. Então nele está toda a fonte de inspiração, toda a fonte de verdade, tudo aquilo que nós precisamos para viver todos esses princípios que nós encontramos no Pai da Fé, nesse homem falho, humano como eu e você. Nós podemos viver um 2023 diferente. A graça de Deus já está sobre nós. Então, meu irmão, aplique isso. Viva isso. Eu sei que foi muita informação que eu passei aqui. Então, esse esboço vai estar disponível para você lá no nosso grupo da igreja, tá? Você vai ter tudo isso aqui em mãos para você sentar com o seu cônjuge, sentar com a sua família e falar assim: vamos colocar pelo menos uns dois ou três isso aqui em prática e vamos ver o que que dá. Só isso que eu quero. Que você creia. Que você experimente um pouquinho de confiança nessa narrativa, na palavra de Deus. Não é nos princípios e conceitos que eu adotei aqui. Eu estou olhando para esse texto dizendo assim: é possível isso aqui. Se abra um homem, fale como eu. Conseguiu. E honrou a Deus, nós podemos honrar a Deus também em 2023. E acredito que se olharmos para Jesus e vemos que ele já realizou e já comprou, já pagou alto preço por nós, é possível talvez nós embarcarmos nessa inspiração e vivermos isso em vida hoje. Isso é meu desejo para você, amém? Vamos orar por isso? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse texto estar na Bíblia Sagrada e podemos hoje, ao lê-lo, encontrarmos ali um homem falho, limitado, mas que confiou. É por isso que ele é chamado o pai da confiança, o pai da fé. Ele confiou, ele creu. Os altares que ele ergueu recentemente trouxeram essa confiança no Senhor na vida dele, Deus. Ele se converteu, ele se arrependeu, ele voltou atrás e ele recomeçou. E recomeçou através do amor, através do princípio da unidade, através da empatia, através da misericórdia triunfando sobre o juízo. Este homem prudente, estratégico, este homem guerreiro, corajoso, sim, ele nos inspira, mas tem um outro que é descendente dele que nos inspira ainda mais. Sim, teu filho, Senhor. Jesus, que a empatia seja um princípio verdadeiro em nós. Que a unidade seja buscada por todos nós. Que a prudência, que a responsabilidade sejam virtudes que o Senhor opera em nós e através de nós. Nos ajude, Deus. Ao olharmos para esse texto hoje, também resgatar aquilo que é preciso, também resgatar aquilo que perdemos, também resgatar aquilo que nos tira desses círculos viciosos que nós vivemos aqui no Japão, ano após ano. Tem tanta gente correndo atrás do prejuízo há 5, 6, 7, 10 anos, Deus, e nós queremos uma postura diferente esse ano para honrar o Senhor. Não é para ficarmos mais ricos, não é para engrandecermos o nosso nome, mas é para fazer o teu nome grande, é para que o Senhor seja honrado e as pessoas vejam a ti em nós. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nos dá-nos graça nessa noite a viver isso. Nos dá-nos graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Por tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor fez. Ajuda-nos a colocar em prática a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.